Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Temos aí uma temperatura em Pelotas de 24 graus, uma umidade do ar de 78% e vento chegando aí a 14 km por hora. Vamos aí aos nossos apoiadores. Pet Shop Laranjal. Venha conferir toda a linha de roupas, pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251. Pelotas Fone. 53-3226-4277. JR, comida caseira e lancheria. Segunda, meio-dia, com deliciosas alaminutas. E à noite com lanches. Só fazer o seu pedido até as 22 horas e 30 minutos. Na Avenida Rio Grande do Sul, 951 Pelotas. Fone. 53-984-623395. Come lá o buffet. O bom tempero da comida caseira você só encontra aqui. Barroso Esquina Major Cícero, 2447. Estacionamento próprio, Wi-Fi e ambiente climatizado. Atendemos desde 1996. Fone 53-3229-1066. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista, ele oferece sempre as oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53-991-10-2813 ou pelo nosso WhatsApp 53-991-50-2498. Conecte-se pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquise Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. Se quiser alguns dos programas anteriores aqui da KX, basta ir lá no seu Apple Podcast ou no seu Spotify, pesquisar por KX, falando em drogação, que você irá nos encontrar. É com você aí, Gerson Pepe.
Boa tarde a você que está sintonizado, conectado conosco, aqui na sua, na nossa rádio Ponto de Vista. Hoje, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Estamos nos despedindo do primeiro mês do ano, que parece que foi ontem que começou. Estamos nesta tarde, né, neste final de tarde, iniciando o programa Falando em Drogadição, não é? Com o pessoal da Casa do Amor Exigente, a CAEX, programa já tradicional aqui na Rádio Ponto de Vista, levado ao ar todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Está aqui conosco hoje para conversar com você, para esclarecer a você, a todos nós, não é? Sobre assuntos referente à drogadição, à recuperação terapêutica. E está aqui hoje um pessoal que trabalha com as famílias, não é? Um pessoal que trabalha com aqueles que são conhecidos na recuperação terapêutica como codependentes. E também está aqui comigo, não é? Um interno lá da CAEX, que está de reinserção, quer dizer, está em casa, não é? Cumprindo uma etapa do seu tratamento de recuperação. E também vem aqui nos trazer a sua mensagem, trazer para mim, para você e para todos aqueles que estão conectados conosco, né, informações sobre isso que é tão importante, tão fundamental, que todos nós possamos conhecer, porque entendemos aqui no programa, não é? Quanto mais falarmos disso, mais fácil será você conseguir fazer na sua família um trabalho de prevenção. Inicialmente vou convidar para um boa tarde, Ângelo Pereiró. Boa tarde, Ângelo.
Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos que estamos ouvindo. Depois de um longo tempo, retorno aqui a essa rádio, onde nos dá a chance da gente falar um pouco de um problema muito sério que nos atinge não só a cidade de Pelotas, mas principalmente o Brasil, para não dizer mundialmente, e nos colocando à disposição para a gente tentar ajudar aquelas pessoas que principalmente ainda não quiseram, ou não puderam, ou não tiveram forças de procurar um grupo de amor exigente que nos ensina, né, Gerson? Nos ensina e nos mostra que sempre há uma esperança e que a gente não deve desistir. E a gente sempre pensa assim, o nosso dependente fazendo um tratamento numa fazenda e nosso codependente procurar um grupo de autoajuda. E graças a Deus, a CAEPS tem, e pelo que se saiba ainda, é uma das poucas fazendas que ainda mantém um grupo de autoajuda, porque muitas já desistiram e o tratamento é um pouco diferente, mas nós nos sentimos assim privilegiados por ter esse grupo e pertencer a CAEPS. Nós nos colocamos à disposição sempre. Só para lembrar, todas as terças-feiras, né, nós temos um grupo, a reunião ali no Instituto de Menores, ali, como o pessoal diz assim, onde tem ali, ele não pensa em meu irmão.
Há quantos anos? Eu era guri, já tinha aquele cartaz lá, né, Ângelo?
É verdade, aquilo ali, eu me lembro de ser guri, passava ali, às vezes não entendi, não pensa no meu irmão.
É verdade.
Mas com a vida, com a caminhada que a gente tem hoje, a gente entende, né? Todas as terças-feiras.
O quanto é verdade aquele cartaz, né,
Ângelo? Das 20 às 22 horas, o grupo de autoajuda para a família, estamos esperando vocês. Não deixe para amanhã, gente. A gente vai ali. Um dia eu cheguei, que nem muita gente chega ali também, desesperado.
Tu chegou no Pão dos Pobres ainda, né?
Cheguei a pegar no Pão dos Pobres. E mais, peguei ali atrás da catedral.
Ah, lá em cima, lá?
Lá em cima. Na época do seu Zete ali, que
era. Eu lembro lá, hein? Atrás da catedral. Depois dali saiu para o Pão dos Pobres.
Isso mesmo. Eu acho que eu estou nessa caminhada já faz, sei lá, 15, 16 anos por aí.
Pelo mínimo, né, Ângelo?
Me afastei um ano. E me arrependo de ter me afastado, porque nesse ano que eu me afastei, eu, sinceridade, fraquejei, mas fraquejei muito. E aí me convidaram para ir lá fazer uma palestra e eu voltei hoje, eu e a minha esposa, a Mari, hoje eu me sinto assim. Em condições de deixar aquilo ali, vendo o número de pessoas que procuram ajuda e que olham para a gente de um pouco de maneira diferente e enxergam ali na gente do grupo uma caminhada diferente. Isso aí é muito bom para a gente e para as próprias pessoas que chegam ali.
Então tá bom. Então tá aí, gente, o Ângelo, né, dando o seu testemunho. Mais de 15 anos e eu acompanho o Ângelo desde o início do Ângelo, né, quando o filho dele era interno da CAECS, e depois da dedicação do casal Ângelo e Mara nesse trabalho de informar, de levar às famílias, né, tudo aquilo que elas precisam saber como codependentes para que elas possam efetivamente colaborar, ajudar, para que o interno, quando, após o tratamento ou durante as visitas de inserção, tenham em casa um pouco daquilo que eles vivem quando internos na comunidade terapêutica, e depois, no resto das suas vidas, eles tenham sempre o apoio, o incentivo, enfim, tudo aquilo que precisam da família para permanecerem de pé. Também está aqui conosco, né, e que está também nesse trabalho com as famílias, com os dependentes. Boa tarde, Solesmar.
Boa tarde, Gerson, boa tarde a todos os ouvintes. É com uma imensa satisfação que eu participo hoje pela primeira vez para falar um pouco também sobre os grupos de apoio, principalmente o nosso grupo lá que a gente participa, lá da CAEC, e convidar todos que vão conhecer, que mesmo que não, que não tenha dependentes químicos nas famílias, porque nós, eu sou um codependente e nós nos tornamos codependentes da vida inteira, mesmo não tendo drogadição no familiar, né? Porque nós somos codependentes de vários fatores da vida. E quando então a gente se depara com um dependente químico na família, a gente entra em desespero. Eu faço 3 anos que eu participo do grupo. Graças a Deus, tem me dado muito retorno, tem me mantido em pé, tem me ensinado a maneira de trabalhar, como lidar com a dependência química. O dia a dia, né? Vale a pena e é uma das maneiras que eu consigo a tratar, a viver meu dia a dia com o meu dependente químico que está em tratamento. E graças a Deus temos tendo muitos retornos e é muito importante. E é como o Pereló falou, fica ali no Dom Antônio Zatter, ali no Instituto de Menores, o Areal, né? E das 8 horas às 10 da noite nós estamos ali sempre para acolher os familiares e fazer o apoio necessário.
Também está aqui conosco, né, nesta noite, tarde e noite, não é noite ainda, é que tá, é tarde e noite, porque tá, é que teve chovendo agora, nem sei como é que está, eu também não enxergo. Pois é, mas eu como não enxergo, não sei também se está claro, se não está, não é?
Não, está claro assim, mas já claro quase
escuro. Não ficou escuro, pois é, então para mim fica um pouco mais difícil. Mas está aqui conosco também, não é, o Mike. O Mike está fazendo o tratamento, né? E no tratamento o interno, ele sai algumas vezes, não é? E passa um tempo, uma semana com a família. E o Mike está nesse tempo de inserção, é que a gente chama, esse retorno dele nesse período para o convívio com a família. Então, vamos pedir ao Mike, né, que ele cumprimente a você que está sintonizado e conectados aqui na Rádio Ponto de Vista. Boa noite, Mike, ou boa tarde.
Boa tarde, Erso. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu me chamo Maico, sou mais um adicto em recuperação. E para mim é uma imensa satisfação, sabe, falar dessa casa que salvou, está salvando a minha vida. Sabe, muitas coisas estão vindo, sabe, que eu plantei e estou colhendo agora. Coisas também que eu plantei no passado, estou colhendo, mas nem se compara com as coisas boas que eu estou colhendo agora, né? Então, para mim, é uma enorme satisfação eu comentar sobre a dependência química e a doença da adicção em todas as áreas da nossa vida. Então, seria mais ou menos isso aí.
Isso aí.
Eu queria, assim, eu já sou aproveitando, né? Uhum. Troca-troca.
Claro.
Já queria entrar.
Tá bom. Só um minutinho aí então, tá? Só para assim, ó. Nós estamos aí, não é? No Facebook, em várias outras plataformas, aí, outros links. Se tem alguém nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, por favor.
Até, gente, pelo WhatsApp, né, Alberto?
Pelo WhatsApp também. É 53 991 50 24 98, 53 991 50 24 98. Com certeza a sua participação vai enriquecer muito o nosso programa Falando em Drogadição. Mike, nos conta aí, nos faz um relato de como tu chegou na drogadição, como tu tá passou por tudo isso e o que que tu espera e o que que tu acha de bom, como tu disse, não é desse trabalho, é do que tu está colhendo de bom hoje na CAEX, Mike?
Bom, eu comecei na minha drogadição ativa, sabe, com mais ou menos 15 anos de idade que eu comecei a beber, sabe?
Uhum.
Comecei...
Quantos anos?
Oi?
Quantos anos?
24. É, aí eu comecei...
Um guri, né?
Isso. Comecei a beber achando que não daria nada, né? Que era todo mundo bebia, eu tinha que beber também, sabe?
Fica mais leve, solto,
fica mais,
né,
leve, sabe? A gente disfarça os sentimentos da gente atrás de alguma substância que altere o humor. Então fica tudo mais fácil, né? A vida fica mais fácil, sabe? Com 18 anos, por aí, eu comecei com drogas mais pesadas. Eu sempre fui compulsivo por tudo, assim, sabe? Sempre fui compulsivo por compras, por jogo, por tudo, além da droga, sabe? E já era um sinal da doença da adicção, sabe?
Uhum.
Eu já era um adicto mesmo antes de usar droga. E então eu me afundei, sabe? Fui no fundo de poço, cavei bastante, sabe? Fiz bastante coisa, assim, que me arrependo, sabe, de ter feito. E com 23 anos eu conheci um psicólogo, Ricardo Valente,
uhum,
que eu fiz 6 meses de tratamento com ele, sabe? Um consultório dele de psicologia. E não deu muito certo, sabe? Deu certo porque eu conhecia a CAEX, mas eu não conseguia ficar limpo, sabe, na rua. Não conseguia ficar limpo na rua. E ele me sugeriu eu fazer uma internação na CAEX. Primeiro de tudo, assim, eu fui lá com muito medo, porque a gente tem medo do novo, isso é do adicto, do dependente, uhum, químico, sabe? E eu fui para a CAEX sem saber quanto tempo eu ia ficar.
E tinha que sair da tua zona de conforto também, né?
Isso aí era ultrapassar barreiras também. Porque a situação que estava na época, ela era pouco da prática.
É.
Então, não vamos avançar, vamos deixar assim, voltar.
Isso. E aí eu conheci a CAEX, fui lá para dentro, sabe, com 23 anos. 23 eu tinha feito. E comecei a ver a vida diferente, sabe? Comecei a ver a vida de outros parâmetros, assim, e saí para reinserção também, sabe? E com 9 meses de casa, isso em 2018, eu tive uma recaída na minha reinserção,
uhum,
sabe? Tive uma recaída, sabe, com 9 meses, isso dói bastante, dói pra mim, dói pros meus pais, dói pra quem gosta de mim, sabe? E eu voltei da reinserção, sabe? Fiz um pouco diferente do que achariam que eu ia fazer, sabe? Eu voltei pra CAEX e zerei meu tratamento, sabe? Zerei meu tratamento e assim, aquela fissura todos os dias querendo ir embora, e sabe? Aí que eu entro em pauta, sabe? Da importância da família se tratar no grupo, sabe?
Uhum.
De codependentes, que quando eu tava na fissura querendo droga e a minha substância de preferência, eu liguei para casa e pedi pro pai para me buscar, para me ir embora. E aí ele entrou com amor exigente e disse que em casa não tinha lugar para mim. Se eu quisesse, eu ia para a rua, sabe? Então, a importância do grupo, sabe? O tratamento do codependente é muito importante. Então, eu fiquei lá, entendeu? Me tratei de verdade dessa vez, sabe? Tô me tratando e tô com já estou com 10 meses de casa de novo, são 1 ano e 7 meses na corrida, sabe, que eu estou internado. Para quem acha que 1 ano é muito, sabe, não é, sabe, 1 ano não é muito para salvar uma vida toda, sabe? Eu penso dessa forma e acho que todos meus irmãos de caminhada pensam da mesma forma, sabe? E os frutos que a recuperação está me dando é reconquistar minha família de novo, viver bem, ter uma qualidade de vida sem nenhum uso de substância que altere meu humor, seja lá qualquer uma, sabe? E viver a vida como ela tem que ser vivida, sabe? De, como a gente diz, de cara limpa. E, sabe, a confiança da minha família que eu tô tendo de novo, dos meus amigos, sabe, eu tô tendo uma vida de novo, sabe? Eu tô tendo uma vida. Depois que eu conheci a CAEX, eu conheci outra maneira de viver. E fora, tipo, agora quando eu graduar dia 25 de março, eu tô saindo direto para uma universidade, vou fazer psicologia, sabe? São coisas que são frutos da recuperação.
Tu já tem uma perspectiva de ter uma nova vida.
Isso, sabe? Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante.
Tu sabe que, claro, a gente traz aqui, a gente enxerga as coisas um pouco diferente.
Claro.
Eu me lembro do primeiro dia que o Sr. Lismar chegou lá nas nossas reuniões, ele até...
O Sr. Lismar é pai do Mike?
É isso.
Pai. Eu já, pelas conversas, comecei a perceber que sim.
E eu me lembro do primeiro dia. Uhum. E a primeira passagem, eu faço a abertura, que nem era no teu tempo, e depois vai para uma outra sala para serem recepcionados, para depois ser inserido
nos grupos. Isso.
E eu me lembro que eu me sentei na minha sala lá, com eles na volta, e tá, e aí o que tem, o que há, o que não há? O senhor Zimbardo falando, um pouco meio quieto, hoje ele fala, mas ele era quieto, velho.
Envergonhado?
E até ele dizia assim, coitadinho do meu filho é um cara tão bom. E eu me lembro que naquele dia eu estava de bombagem, de chinelinho de dedo. Ele é tão bom, meu filho, que ele anda que nem o senhor. Eu nem sei por que ele foi se meter isso na vida. E hoje tu conversa, eu só estou contando isso um pouquinho para tu ver. Hoje tu conversa com o próprio senhor Zimbardo, foi convidado a participar, a coordenar o grupo dos pais.
Uhum.
A própria Tânia, que faz parte do grupo da Amara, da minha esposa, eu vejo o crescimento das pessoas, como as pessoas, quando vão buscar o tratamento e aceitam o tratamento, que aquilo ali é uma doença, isso fazia conversando com o carro agora, que isso é uma doença, mas não quero dizer que sendo uma doença que não possa conseguir viver com aquilo.
Não, e o que eu mais acho, Ângelo, sim, de bom, de ótimo, de excelente, sabe? É isso que o Sr. Lismar e a Tânia fizeram, de se doarem, se entregarem a mostrar às outras pessoas que vale a pena fazer parte desse grupo de autoajuda, que vale a pena mostrar às outras famílias que o que elas têm que fazer também é aquilo que eles optaram fazer. É o mínimo que uma família pode fazer, é levar adiante e ajudar os outros. Isso é solidariedade, é fraternidade, Ângelo.
Com certeza, tu não consegue, como eu digo. Aí nessa caminhada fazemos.
Sim.
E algumas decisões ainda que eu tenho que tomar até hoje em relação ao meu filho, às vezes, tudo isso eu dou uma fraquejada.
Sim.
Claro que as situações quando se apresentam para mim é um pouco diferente pela caminhada que tu já tem, pelo grupo, né, que está inserido ali e que tu vai buscar. Agora tu imagina aquelas pessoas que estão recém chegando ali e não tem o que conhecimento e ainda não mudaram. Quando a gente fala da codependência, e eu falo lá no grupo, que talvez nós tenhamos os codependentes que mudaram muito antes que até os nossos próprios adictos.
Uhum.
Porque o que falamos em mudança para eles? Vai para uma fazenda, fazendo tratamento.
Fica fora do mundo, né?
E aí tu te isola lá, né, por 6 meses, recebendo uma visita da família uma vez por mês, que não é visita, é visita para nós, para eles é um dia de tratamento.
Sim.
Começa uma reinserção, uma readaptação com a tua própria família.
Uhum.
É, aí tu imagina o seguinte, e eles vão para lá, e graças a Deus vão para um lugar onde o melhor lugar para eles.
E o que mais me chama a atenção, sabe, Ângelo, nisso aí, foi o que o Mike falou. Liguei para o pai. E o pai
disse, né?
Amor exigente.
Amor exigente.
Quem é que entende o amor exigente? Tem que estar muito consciente de tudo que está fazendo, de tudo que está passando e de ter absorvido tudo aquilo que ele aprendeu. Porque ninguém diz ou ninguém age com amor exigente se não buscou entender e compreender aquilo que é ensinado, aquilo que é trocado, as experiências, a forma como é recebido aquela coisa totalmente nova, como ele se declarou codependente. Que bom, assim, ó, que bom que Solismar, Tânia, resolveram ficar na Caiax, não é? E que o Mike tenha coragem de chegar aqui e falar isso para que as pessoas entendam assim, ó, gente, amor exigente, codependência é tanto quanto fundamental como a forma como o Mike está se tratando lá dentro da CAEX. Está isolado do mundo, tá, mas aquilo se faz necessário. Mas ele sabe que quando sair de lá, ele vai ter uma família do lado dele.
É, e a família está preparada.
Sim.
Porque essa é a grande dificuldade da codependência, é o seguinte: primeiro é aceitar que o filho é uma pessoa doente.
Sim, claro.
E que a gente também é doente.
Sim.
Nós também somos doentes. Mas aí eu volto ali onde eu estava falando. É, eles vão lá para dentro de uma fazenda fazendo tratamento, certo? Que beleza! E nós aproveitamos aquele tempo que eles estão lá na fazenda para reorganizar nossa vida. Porque a nossa vida realmente fica uma desgraça.
Aqueles que querem reorganizar também, né, gente?
É.
Porque se tu não aprende que tu é codependente, não é?
Sim.
Tu não aprende o amor exigente, tu também está sujeito
que
a nem reorganizar a tua vida, né?
Filhos, a gente fala, eles precisam só largar a droga, porque são excelentes pessoas.
Com certeza.
Agora, vamos falar com o codependente. O codependente, quanta mudança, quanta coisa que ele fazia e gostaria de fazer, e ele abre mão. Ele abre mão para, quando o filho dele voltar, ele está preparado para levar aquela vida que se diz uma vida normal entre o dependente e o codependente. E só tem uma coisa, eles se tratam durante um ano, todos os dias.
Todos.
E as famílias se tratam durante o ano, uma vez por semana, duas horas.
52 dias.
E ainda, as pessoas ainda às vezes colocam para nós, e aí vem aquela, mas é horrível, porque às vezes está chovendo, às vezes está frio. As pessoas, e nós temos visto e temos debatido muito isso, tem gente que ainda continua indo ali com os filhos lá, vão lá e veem que os filhos estão caminhando, que os filhos estão melhorando a vida deles, e as pessoas, os codependentes, vão para as reuniões só para ter o direito.
Só para ganhar aquele papelzinho que o Joca distribui lá.
Papelzinho com a assinatura do Joca.
Eu fiquei contente também, porque o Joca me disse que agora são as 4 reuniões, né?
4.
Não é mais 3,
né? Se tiver 5, é 5.
5, sim, claro. Tem mesmo que tem 5, né? Mas eu digo assim, ó, sabe, eu fico triste quando os pais não conseguem perceber o que o Solismar e a Tânia perceberam. Sabe? Isso me deixa triste, Jorge. Hoje.
Não, mas
porque, porque imagino vocês dois diariamente. Eu, quando estava lá, eu ficava triste. Porque se o pai, a mãe entende que são codependentes, eles vão entender melhor o tratamento e vão saber fazer com que o filho...
Mas, Gerson, nesse meio da codependência, a melhor coisa que existe é quando as famílias se dão por conta.
Sim.
Que é um codependente.
Se assumem como codependente.
E eu tenho que mudar para aceitar aquilo que o meu filho, aquele problema que ele tem. Aí as pessoas começam a se tratar, porque enquanto elas não admitirem que são codependentes, e é uma palavra que quando eu uso muito na chegada ali da recepção, você sabe o que é codependência? Você sabe que vocês são os codependentes? As pessoas me olham às vezes assim, o cara diz assim, o cara é louco.
Esse é maluco.
Eu não tenho esse problema, o problema que ele tem é o
meu filho. Meu filho, é só ele.
A recuperação do adicto, sendo na rua ou, ou lá na fazenda, sabe? Ela tem que caminhar junto com a dependente.
Sim, com certeza.
Porque a família da gente, no momento que a gente sai para a rua, ela é o nosso alicerce, né? Se a gente não... Se a família não se tratar, sabe? Não adianta a gente chegar em casa, muitas vezes, assim, e ter conflitos, ter frustrações, sabe? Coisas que é normal de família, assim, que não se trata, sabe? Como o Ângelo disse, que vão lá só para pegar visita, sabe?
Uhum.
É, também essa questão da família se tratar. Hoje eu digo assim para mim, ó, que quando muitos dizem que eu conto com meus irmãos de caminhada, porque com a minha família... Eu não posso dizer para o meu pai que eu estou com vontade de usar droga, que eu estou, sabe, com um sentimento ruim. E eu é o contrário, sabe? Eu posso chegar para o meu pai, sendo que eles estão se tratando, meu pai e minha mãe, eu posso dizer, hoje eu estou ruim, hoje eu estou com vontade de usar droga.
E eles vão entender, né?
Eles vão entender e vão
com
me ajudar.
Certeza.
Não vão se desesperar sendo uma...
Não, e não vão se desesperar e não vão sair correndo para te comprar droga também, não, ou te dar dinheiro para comprar droga, que é o pior,
sim,
né?
Sim.
É a pior coisa que vai fazer. Ou quantos chegam lá no domingo, lá na visita, ai, não aguento mais isso aqui. Ah, então vamos para casa, meu filho.
Cultura, manipulação.
Não tem?
É. Isso é uma grande preocupação nossa.
Sim, eu sei.
Casa, quando a gente já frequentou várias vezes, o início da visita é uma maravilha. Meu amor, meu filho, minha filha, beijos e abraços paternos. Quando começa a chegar lá pelas 5 horas, que é o final, ou o cara já está na hora da visita, pois é, isso aqui, aí já começa, que o cara é chato, que isso aqui eu vou.
Ah, então. Agora eu quero você. Eu sou um escravo aqui dentro.
Pode escrever, se a família não estiver preparada, 5h30, quando terminar a visita, o boneco vai contigo.
Convida.
Já tá, vai lá no quarto que a gente já está até com a mala. E
pega a bolsinha, né?
E aí vem aquela história, né? Eu não vou fazer mais. Me dá mais uma chance.
E aí tu não entende o que é o amor exigente. Ah, mas eu, meu filho, bah, eu vou dar mais uma chance. É. Daqui a pouco eles retornam.
Não é à toa que o nome é amor exigente.
E
né?
Até o dependente, às vezes, também se auto-manipula, né? Pode estar passando num momento na cabeça dele que ele não vai usar droga, que ele não vai fazer coisa errada, mas é a mente dele manipulando, sabe? A doença, ela vem comendo pelas beiradas, ela não chega no ponto.
Mas para te manipular, sabe? Os outros, tu precisa estar preparado para manipular os outros, né?
Claro.
Então tu te incorpora daquela autossugestão que não, vou chegar lá na rua agora, bah, nunca mais. Até tu encontrar um bom amigo, né? O primeiro que tu vai buscar é um bom amigo de caminhada, né? Antes da fazenda, né? Esse é o melhor amigo, não é?
Quando me lembro até hoje, quando ele tomou a decisão de ir para a Rex, que ele chegou no quarto e disse assim, chegou a hora que vocês queriam.
Vocês?
É. Aí eu disse para ele, que eu queria ou que tu queres? Aí ele disse, não, eu quero, eu vou. Meio assim, né?
Uhum.
Mas só se eu levar meu violão. Aí ele falou. Aí ele tá, sabe,
até que o violão é o de menos, né? Vai com o violão, bagagem, vai com tudo.
Aleluia. Mas aí foi que eu disse para ele, né? Digo, o importante é que tu queiras. Eu já te ofereci, te lembra que eu te ofereci várias e várias vezes, vamos para a CAEX, vamos para a CAEX, vamos te tratar. Eu, o Ricardo sempre pedia que ele fosse, né? Ele achava que não precisava, conseguia. Aí chegou esse momento, aí a gente caminhou para lá e tudo. Foi quando eu disse para ele, quando eu larguei lá, eu disse para ele, eu estou te deixando aqui, vem te buscar daqui um ano. Aí ele me olhou e disse, as visitas, eu disse, não, eu venho te buscar para casa.
A visita é eu que venho, né? Essas maras, não é para tu.
E graças a Deus ele teve essa recaída e tudo, mas graças a Deus se ergueu, porque às vezes faz parte, né?
Ah, a recaída faz parte do jogo.
A gente estando preparado, como eu sempre digo, eu como codependente, com a preparação que a gente tem, graças ao grupo, ao Pereló, que me acolheu sempre, me deu apoio, o grupo todo, já, eu não vou colocar nomes, porque daqui a pouco eu magoo alguém, né? Mas é de imensa satisfação, assim, de participar hoje desse grupo e enxergar a vida também de outra forma, de outra maneira, saber viver a vida, abrir mão de várias coisas que a gente vê que não é necessário para a gente viver, né? Que só ajuda a gente e ajuda a todos, porque eu me sinto, assim, a maior satisfação, a maior alegria que eu tenho é de sair da sala de reunião na terça-feira e chegar em casa e começar a meditar e pensar nas pessoas que estavam lá, aqueles que pediram ajudas, aqueles que me disseram que estão bem, que me agradeceram, que me pediram apoio, né? Isso é uma coisa muito importante, eu como faço por parte da coordenação do grupo dos pais também, eles me entenderam muito bem, a gente está evoluindo a cada dia, né? Então isso é muito satisfatório para mim e para nós. Isso vai fazer parte para sempre, se Deus quiser, do,
não, e como é vidas, né? E como é bom, né?
Como
tu
é
sair
bom
de uma reunião, tu sabendo que tu ajudou as pessoas. E outra, quando a gente chega, qualquer um de nós que chega ali, os codependentes, a gente chega e acha que o problema da gente é o maior do mundo, né? Que o nosso problema é uma coisa. E daqui a pouco tu vai te tratando, tu vai te dando por conta que tem gente com o mesmo problema e muito piores até do que os nossos. Nós chegamos, tu chegou com um filho, eu cheguei com o meu, outro chegou, outro. Já passou gente que já chegou com 4 filhos ali. Os 4 com problema. Já passou gente com 2, com 3. E tu olha assim, aí tu tem que, sinceridade, eu antes eu não tinha esse costume. Eu hoje agradeço a Deus. Pô, eu tenho problema só com um cara. E aquele que chega ali com 3 ou 4 e está
desestruturado.
A pessoa está assim. E aí, tu não sabe, tu não tem recurso, tu não tem família para te ajudar, né? Tu chegar sozinho, tu e teu dependente, e tu não tem nada, tu tem que recomeçar uma vida. Enquanto a gente chega ali, né? Chega a esposa junto, chega outro junto, tu vai entrando naquilo ali, tu começa a enxergar uma vida diferente e o teu filho fazendo o teu tratamento.
E aquela...
Eu para mim, é gratificante.
E aquelas famílias que bota o cara lá, acho que ele vai passar um ano lá porque eles querem tirar férias, né? Oh.
E tem.
Eles não vão nem às reuniões para não ir à visita. Oh.
Tem gente que não vai mesmo.
Claro que
não,
tem.
Eu não vou. E tem gente que diz assim, ele está lá, é o problema dele.
É,
ele se trate lá e vai assim.
Isso não é de hoje, Pereira. Sempre foi assim. Então é que eu digo assim, ó, o que me impressiona, assim, sabe? E é por isso que eu acho que nós, aqui na Rádio Ponto de Vista, cada vez mais achamos a importância desse programa aqui. Né? Que as pessoas realmente se se liguem aqui na Rádio Ponte Vista, não para olhar o Pepe, o Periló, o Maico, o Solismar, não. É para escutar essas experiências do Maico, a experiência do Anjo, a experiência do Solismar, e a partir dessas experiências elas possam entender, compreender o quanto elas têm para fazer, para que nós possamos ajudar nesse trabalho de recuperação. Esse trabalho é importantíssimo, gente. É assim, ó, e quem faz esse trabalho sabe o quanto ele é gratificante.
Além de ser gratificante,
é gratificante também
o retorno que
para
o
Mike, para todo mundo que está lá na CAEC, não é?
É
gratificante para eles também. É assim, ó, todo mundo ganha, gente. Todo mundo evolui, todo mundo cresce, sabe? Cresce como pessoa, como cidadão, como ser humano. Não é assim, Mike?
Isso. A droga, a gente fala lá na fazenda, que a droga é a cereja do bolo, sabe? O que nos levou à droga, o que a gente tem que tratar, sabe? Não só deixar de usar a substância e seguir com os mesmos atos, seguir com a, sabe, os mesmos defeitos de caráter, mas ser uma pessoa melhor, evoluir como pessoa. Esse é o grande objetivo, assim, que pelo menos eu tenho, sabe, para mim, que, sabe, a droga foi a consequência das minhas atitudes.
Uhum.
Sabe, é muito importante a mudança de caráter, a mudança de e renúncia também. Sem renúncia não há recuperação, sabe? Assim como o codependente, ele renuncia várias coisas, o adicto, ele também tem que renunciar várias coisas, sabe? Eu renunciei várias coisas. Eu renunciei o meu lado musical, que eu tocava música gaúcha, sabe?
Uhum.
Eu renunciei, sabe? Por causa que não me faz bem. Me lembra muitas coisas, sabe? Eu sacrifiquei várias coisas para priorizar, em primeiro lugar, a minha recuperação. Sabe?
Mas um louvorzinho vai bem hoje.
Um louvor vai.
E ele que se mantenha no louvor, porque senão ele vai ver o que nós vamos fazer com ele. É uma coisa assim, amor exigente, não for assim não funciona. Eu não é.
Com isso. Certeza.
E nós estamos entrando numa época, né, Gerson? E tu vê, aí nós passamos agora o Natal, passamos o Ano Novo, temos num período de verão e de festa, e agora veio o Carnaval.
Ah!
A gente que está muito tempo lá, é uma desgraça esse período. As pessoas estão vendo, estão sofrendo. Depois que termina o Carnaval, que essa gurizada que está no uso da droga aí, eles arrebentam com tudo mesmo, né? E as pessoas, mesmo assim, às vezes, não querem buscar uma ajuda. Eu digo, gente, não deixem acontecer o pior. Mesmo que o teu dependente, ele não queira ir uma ajuda agora... Desculpa, gente.
Ah.
Vai lá e te prepara, que é para quando ele te pedir uma ajuda, tu esteja preparado já, gente.
Na verdade que a gente tem que estar preparado, eu também não tinha esse conhecimento, né, antes. E que isso é muito importante, que a gente não sabe o dia de amanhã, né?
Uhum,
a gente,
claro,
tem família, tem filhos, tem netos, tem... Uma extensão familiar, né? E a gente tem que estar preparado. Eu acho que é de grande importância a participação de um grupo, né? Que ajuda muito também.
Sem falar,
só pela codependência.
Sem falar também que tem o nosso grupo dos adictos também lá no Instituto Dom Antônio Zatter.
Uhum.
As
reuniões, né?
Também, as reuniões das 20 às 22, né? Das 20 às 22, sabe? E a gente sempre aconselha aí, sabe? Mesmo se usou um dia antes ou usou no mesmo dia, vá, sabe? E continue indo, porque o segredo da recuperação está na próxima reunião, sabe? Então, não... E não deixe para depois o que pode fazer agora, sabe? Eu, quando resolvi me internar, eu fui lá, como meu pai disse, fui no quarto e disse: ah, chegou a hora que vocês queriam, né? Errado, sabe? Mas pela insanidade da adicção ativa. E E eu disse, e era uma terça-feira ou quarta, e eu disse, só vou ir na segunda, sabe? Então é uma coisa que não, eu me arrependo, sabe? Me arrependo, porque várias coisas podia ter acontecido de quarta até a segunda-feira, sabe? Várias coisas.
E esse é o problema grande. Quando começa a prolongar ou marcar o que vai acontecer.
Prorrogar, né?
Justamente. Vocês, usuários, vocês estão é ganhando tempo.
Claro.
Para desistir daquilo que disseram que iam fazer. Quanto então, mais tempo passar, pior é.
Está se manipulando,
gente,
né?
Já que a gente passou a vida inteira fazendo as coisas no impulso, faz no impulso, então. Diz, eu vou e deu, sabe? E vai. Porque é necessário, sabe? Muitas vezes é necessário, sabe? Um tempo para a gente se conhecer e evoluir como pessoa.
Não entrando na área, que eu digo assim, dos dependentes, mas lá dos codependentes, principalmente lá no grupo dos pais, nós temos alguns problemas atual, que os filhos estão terminando o tratamento. E pessoas até que se trataram como codependente, mas estão com dificuldade. Tá, e agora, meu filho sai, o que, que vai ser? E a gente fala, que nem o Maico falou, tem que ir para as reuniões. Pô, gente, a vida continua para eles. Eles têm que ir para a reunião. É toda sexta-feira, né? Hoje é dia.
Hoje é dia.
Eles se reúnem no ginásio, vão jogar o futebol deles. Depois do futebol tem uma carnezinha. Não tem bebida, mas tem a Coca-Cola. Quer dizer, eles vão ter...
Não tem mais filho de Deus? Não tem mais os filhos de Deus?
Tem filho de Deus, sim.
Está tendo?
Está tendo filho de Deus, sim. Movimento dos internos lá.
Ó. E aí eles vão se readaptar no sistema novo de vida deles, mas eles têm que se dar por conta. E
nós tivemos, acho que uns 5, 6 anos, filhos de Deus, fora da CAE.
Quando eu era ali na...
Foi no São Benedito, foi nas Antes de Virgens.
Antes de Virgens, isso mesmo.
Foi lá no Fabrício umas 2 ou 3 vezes.
Então eu digo assim, gente, não é? Eles vão continuar, os dependentes vão continuar vivendo, só que eles vão viver uma vida diferente. Sim. Né? Eles vão viver entre eles que têm problema. Eles conseguem viver e conseguem aproveitar. E eu vejo também que a maior dificuldade, às vezes, é do próprio codependente, que acha que vai dar tudo errado e vai se fraquejando e deixa de dar o apoio que tem que dar para o dependente. Isso aí a gente tem notado muito, né, Solismar?
É verdade.
E lá, Joca, vamos dizer assim, tu e o Solismar têm trabalhado, claro que sim, né? Mas só para vocês explicarem, no trabalhado de manter mais pais lá junto com vocês, no trabalho da codependência?
Sim, sim, a gente trabalha muito. Agora tem umas reuniões, mas que eu tenho cobrado muito deles, cobrado. Não sentido, né?
A sim, tu não cobra, tu que, pede socorro.
Que eles continuassem, estão graduando, estão saindo, mas que a grande importância é a manutenção do tratamento contínuo, né?
Uhum.
Porque não é só um período de desintoxicação que eles estão lá dentro, que a gente também vai usar esse período só, e dali um ano pronto, está pronto, não preciso mais nada, né? Então a gente tem, assim como eles, a gente também tem que manter o tratamento.
O só por hoje é para todo mundo,
exatamente,
né?
Exatamente, porque a gente adoece junto com eles, faz aquele tratamento junto com eles de um ano. E aí depois não precisa mais, aí volta todo mundo à doença novamente, né? Então acho que tem que manter o tratamento sim.
Mas assim, a gente tem avançado muito nessa questão de grupo, e eu estou falando principalmente do grupo dos pais, porque eu estou lá na recepção da primeira vez, aí quando termine e dá tempo, eu vou para o grupo dos pais com eles.
Uhum.
E a gente, esse grupo dos pais era um grupo muito complicado, antigamente. Era muito complicado mesmo, e os caras que estavam lá não queriam nada com nada. Então, quando nós voltamos de novo ali para que a Isa e o Joca nos convidaram, mais a Isa, mais direto, a gente mudou um pouco a maneira e as pessoas de trabalhar o grupo dos pais. Hoje o grupo dos pais está uma beleza.
Uhum.
Tem gente que não está nem com filho mais. Tem gente que o filho ainda nem foi.
Que bom.
E tem gente que veio porque soube que o fulano estava ali e gostou. Quer dizer, então, o trabalho está sendo bem feito.
Ótimo, isso é ótimo.
Esse grupo, eu digo, meu parabéns.
Tomara que cresça cada vez mais isso, né?
e o Rogério, que é os dois que coordenam o grupo dos pais.
Uhum.
Eu vou lá, dou uma pincelada, às vezes quando dá tempo, dou uma pedrada e saio fora. Deixo eles com a pomba na mão lá.
Que hora nós temos aí, Eduardo?
Ele deu uma sadia. Nós temos 10 para 5.
10 para 6.
10 para 6.
É...
mais 10 minutinhos.
Pois é, mas é assim, ó, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo. Vamos se despedindo.
Com
vamos
certeza, deixando sem
os,
problema.
Os nossos recados finais aí. Vocês vão voltar, né?
Ô, se Deus quiser, sim.
Né, o Mike, né, o Pedro? Então,
com certeza.
Então, façam aí um apelo, né, um convite aí para...
Começa a curtida.
Começa, Mike, aí, pode ser tu.
Bom, eu queria dizer assim que foi uma satisfação participar, sabe, desse programa e dizer para todos os adictos que estão em recuperação ou estão na adicção ativa ainda, que essa é uma doença incurável, progressiva e fatal, sabe? Então ela não tem sábado, ela não tem domingo, ela não tem feriado, ela não tem chuva, ela não tem sol, sabe? Ela está com a gente 24 horas, sabe? Quem está lá dentro, lá da fazenda, sabe o que eu falo, que até no sonho, às vezes, ela nos perturba, sabe? Só que ela é muito importante a manutenção, assim como estava falando, sabe? E eu deixo esse apelo, assim, sabe? Que dê manutenção na sua recuperação, que priorize, acima de tudo, a recuperação, sabe? Porque vários índices que a gente tem de recaída, sabe? São de pessoas que abandonaram grupos, abandonaram, sabe, uma espiritualidade. Então, eu deixo esse apelo, assim, que dê manutenção à sua recuperação, sabe? Porque é a mesma coisa no sintoma de infecção, alguma coisa, qualquer outra doença, sabe? Quando passa o sintoma, quando passa a dor, a gente esquece da doença e não dá a manutenção que deve ter dado, entendeu? Embora muitas coisas de bom na minha vida, assim, ou na vida de outras pessoas esteja acontecendo, não deixe de buscar e não deixe de participar de grupos de apoio, de espiritualidade, porque é uma doença, como eu falei, incurável, progressiva e fatal, sabe? Então, a gente não é responsável pela recaída, mas sim pela nossa recuperação. Então, fica esse apelo aí, dê manutenção na sua recuperação.
Fala, Solis.
É isso aí, agradecer mas, por estar aqui hoje e sempre que puder estar aí, se for convidado, né?
Com certeza, Solis.
E é isso aí, as palavras são essas que foram ditas, mas a manutenção é muito importante. Aquelas pessoas que têm o problema na família, que procurem a conversar, dialogar com as outras famílias, que procurem, né, levar cada vez mais conhecimento, se possível levar ao grupo para conhecer, para fazer uma visita. Isso é muito importante para a preparação da vida, porque a nossa sociedade está doente e nós precisamos de avançar cada vez mais em tratamento para poder lidar o dia a dia. É isso aí, muito obrigado e boa noite.
E aí, Anjo?
Bom, gente, assim, ó, só frisando assim, ó, todas as terça-feira, das 20 às 22, ali no Instituto Menores, ali no onde ele não pesa, meu irmão.
Avenida Domingos de Almeida, 3150.
É isso, nem eu não sei o número, ele sabe, né? Que a gente está sempre ali, gente, e dizer para vocês o seguinte: nos procurem. Isso aí é uma coisa, hoje em dia, embora a gente não, é uma coisa normal na família da gente, esses problemas que vêm aparecendo.
Sim.
E que graças a Deus nós temos um grupo que pode ajudar vocês. Não fiquem com medo, fiquem ansiosos. Todos que estão lá têm problema. Só que alguns já superaram, outros estão avançando e realmente estão preparados para dar um retorno e poder ajudar vocês. E mais uma vez, Gerson, muito obrigado. Para ti, muito obrigado ao Alexandre e muito obrigado ao pessoal todo na rádio. Uma boa noite para vocês.
Então, nós queremos aqui, né, deixar também a nossa mensagem, não é? Seja um voluntário, participe. Se você tem algum problema na família com drogadição. Se você não tem problema na família com drogadição, mas está disposto a colaborar, está disposto a ajudar nesse trabalho tão brilhante, tão legal, não é? Participando dos grupos das famílias. Vá lá, Avenida Domingos de Almeida, 3150, Instituto de Menores de Pelotas. Tem um cartaz bem grande. Ele não pesa, é meu irmão. Lá ninguém é pesado. Todos nós somos leves quando precisamos de ajuda, pois muitas vezes estamos esvaziados de tudo aquilo que nos é útil e bom para seguir numa vida boa, tá bom? Segunda-feira retornamos, um feliz final de semana. Cuide-se bastante. Tem festa nesse final de semana, festa de Iemanjá, Nossa Senhora de Navegantes. Evite excessos. Seja tranquilo. Até mais.